A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta nessa quarta-feira. O nosso assunto agora é o mercado da soja. As cotações voltaram a subir na Bolsa de Chicago, sobem pelo terceiro dia consecutivo nessa quarta-feira. Mercado trabalhando aí com ganhos tímidos nessa quarta, mas em campo positivo. Aqui no Brasil, o dólar vai renovando suas máximas, seus recordes e caminha para fechar perto de R$ 4,58. Para a gente entender o que isso quer dizer para nossa realidade, para o produtor brasileiro, a gente conversa agora com o analista de mercado Mário Mariano, da Novo Rumo Corretora. Mário, muito boa tarde para você, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco mais uma vez.
Muito obrigado, Carla. Boa tarde a você, a todos os nossos amigos que nos assistem. E, de fato, tivemos aí uma movimentação construtiva nos últimos dias, dada a sequência de alta na área cambial. O dólar continua se valorizando frente ao real, dadas as incertezas ainda do coronavírus, que mais uma vez cria-se um capítulo dizendo não, sendo negociado agora no Congresso americano, para ao redor de 8 bilhões e 300 milhões de dólares para o combate ao surto do coronavírus naquele país. Vimos essa semana também uma movimentação de queda de taxa de juros, meio que generalizando países de grande importância na economia, inclusive o Brasil tende a reduzir a sua taxa de juros. Então isso acabou criando um estímulo, foi um gatilho acionado para altas na bolsa, para commodities agrícolas. Este foi um cenário visto no início dessa semana que vem dando sequência e também com alguma demanda pontual. Não é grande, mas vimos inclusive sorgo americano sendo vendido para os chineses. Então temos aí um cenário de demanda, incluindo esmagamento nos Estados Unidos, que foram 2% maior do que o mês de dezembro, contribuindo para esta melhora de preços no cenário internacional. Carla.
Tá. Mário, vamos por partes. Se a gente olha para a questão do coronavírus, isso ainda causa grande comoção no mercado e grande preocupação, porque não se tem um tratamento efetivo, uma vacina, algo assim, ou as notícias que chegam, como esses 8 bilhões que vão ser disponibilizados pelos Estados Unidos para o combate à doença, as notícias de recuperação de pessoas infectadas e tudo mais, isso tudo acaba gerando um sentimento um pouco mais otimista para o mercado, não só de commodities agrícolas, mas financeiro de uma forma geral.
A percepção de realização de lucro também foi muito clara e
Tá?
evidente que tivemos um movimento de metais, um movimento de petróleo, né, mercado de energias, tivemos também uma mobilização pontual de outros segmentos que acabou servindo, como eu disse anteriormente, de gatilho para uma realização de lucros na Bolsa de Chicago e acabou criando também uma sequência em outros produtos. Agora, é evidente, né? A atenção dada de americanos para um volume tão significativo de dinheiro, de 8,3 bilhões de dólares para combater a doença naquele país, sugere sim que a atenção continua sendo redobrada. Até incluindo Argélia, Noruega e Brasil, tem dois casos, né, desse vírus também, então ela está se espalhando, assim como também 400 infectados na Itália, com 120 mortes. Então, continua sendo bastante preocupante no mercado de grãos e no mercado de dinheiro esse desenvolvimento, esse desdobramento dessa doença, de toda esse envolvimento de países. Então é certo que os países em economia que estão mais irregulares, pode-se dizer inclusive países da Europa, trouxeram grandes preocupações, sim, porque as economias caem. O desestímulo econômico acaba criando uma corrida ao dólar, que cria esse desempenho, né, negativo em relação ao real, que desvaloriza a nossa moeda, e acaba criando, sim, um cenário de exportação para um volume maior e derruba preços no mercado internacional. É esse o sentimento.
Tá. Agora, Mário, se a gente se volta para as informações da demanda, essas informações do coronavírus também de que as coisas começam a se ajeitar e os chineses começam a retomar a sua vida normal, né? Abre aspas, aos poucos, ela começa a sinalizar uma melhor demanda, inclusive não só por soja por parte da China nos Estados Unidos, mas como você pontuou, essa questão do sorgo. Essas são notícias que a gente deve ver, mais frequentemente, justamente por conta dessa volta do ritmo na China?
Exatamente. Ontem já houve rumores no mercado americano que se confirmou hoje através do sorgo, de uma venda de 115 mil toneladas, onde eles estariam propensos a comprar outros produtos, outros grãos para substituição talvez até de algum tipo de matéria-prima mais cara e, enfim, criar novos mercados. Então, sinalizaram ontem compras para trigo, compras para etanol, o sorgo, conforme eu relatei, já foi confirmado hoje esse volume. Então, isso acaba criando, sim, um cenário de condições de demanda um pouco maior, maior em termos de produtos e em quantidade. Mas eu continuo não vendo, né, assim como acho que outros participantes de mercados, volumes negociados de soja não é ainda conclusivo. Por exemplo, aqui no Brasil, semana passada teve uma demanda significativa para produto brasileiro, os embarques estão acontecendo. Esta semana tivemos uma movimentação, estamos tendo uma movimentação bastante significativa no mercado doméstico brasileiro, e não só enfatizando a questão da valorização do dólar, que favorece vendas em reais, como também percebemos exportadores aumentando seus preços em dólares no mercado de exportação. Penso eu, portanto, que vamos ter, sim, uma demanda um pouco mais aquecida nos próximos dias.
Tá. Mário, inclusive a gente vê os preços do milho subindo pelo segundo dia fortemente também na Bolsa de Chicago. E isso também se deve a essa demanda, porque, como você me diz, não só houve notícias de busca da China por milho, mas então também por etanol. Isso que ajuda a movimentar as cotações do milho também na Bolsa de Chicago?
Sim. Temos no milho uma movimentação um pouco mais agressiva, também por alguns fatores distribuído por aqueles taxa de juros, realização de lucro, houve um volume muito grande de vendas de fundos, e os fundos começaram a fazer realizações no mercado de metais, mercado de dinheiro, que é o dólar especialmente, na taxa de juros. Então, ao desfazer aquelas operações, eles voltaram a comprar milho, soja e outros grãos. E aí acaba criando esse cenário de demanda um pouco mais aquecido, que desenvolveu preços maiores na Bolsa. Eu penso que sim, vamos ter no curto prazo, inclusive, uma preocupação sobre alguns grãos, e vamos pontuar aqui, a Argentina também está com um problema de clima, o Brasil aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, as quebras começam a ser mais significativas do que vem sido desenvolvido nos últimos dias, né? Nos últimos dias dessa semana, inclusive, uma empresa disse que vamos ter uma safrinha, a Emater do Rio Grande do Sul indicou, que vamos ter uma safra de grãos no Rio Grande do Sul, que é a menor desde 2016. Então, não vejo uma oferta significativamente grande para dar uma pressão nesse momento de grãos aqui no Brasil. As ofertas estão mais restritas, tanto do Centro-Oeste quanto do Sul, e isso, evidentemente, acaba criando esse cenário de demanda um pouco mais aquecido por parte do mercado internacional, do dólar, sobretudo, que tem sido o carro-chefe da alta em procura de grãos nos últimos dias, assim como a redução de ofertas. Então, esses pontos têm sido favoráveis nos últimos dias no mercado doméstico e também internacional.
Mário, você citou a questão da Argentina, né? Hoje nós entrevistamos um analista de mercado argentino, diretor da Global Tecnos, e ele nos dizia desse aumento das retenções para 33%, tirando cerca de 30 dólares por tonelada do produtor argentino. Isso também diminui a disponibilidade de soja que vem da Argentina no mercado global, e você dizia então no começo da nossa entrevista que isso foi mais um gatilho para esses ganhos na Bolsa de Chicago nesses últimos dias também, né?
A percepção de que o aumento das retenções argentinas, aumentando em 3% a tributação para o governo argentino, acaba criando um cenário bastante negativo, um mal-estar muito grande na área agrícola daquele país, e há quem desenvolva a ideia de que criará até uma paralisação por parte de produtores para brigar com o governo e evitar que esse aumento aconteça. Até, de certa forma, teve sim já algum resultado. Eles confirmaram, o governo argentino confirmou que haverá uma tributação para 33% dos 30% anterior, mas trigo, milho, sorgo, outros produtos não serão alterados, né? Então, de certa forma, essa pressão por parte da produção argentina criou já algum resultado. Mas é bom dizer também que, como os mercados já vinham trabalhando com uma baixa bastante significativa na Bolsa de Chicago, e agora a Argentina diz que essa tributação diminui a sua oferta no mercado internacional, entende-se como farelo, entende-se como grão de soja e outros grãos também. Então, já foi mais um motivo para startar, para iniciar aquela a realização de lucro de um mercado que já estava muito depreciado por conta das economias que derrubaram as suas moedas, a sua produção e acabou esbarrando no mercado de commodities, derrubando seus preços. Então, essa realização de lucro aconteceu também por conta da ameaça da Argentina em reduzir a sua oferta ao mercado internacional, cara.
Você citou a questão do farelo, né, Mário? A gente viu, inclusive, as cotações do farelo registrando boas altas também na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira, né?
E se você perceber, não foi só na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Chicago. Mas se você perceber, esta semana o movimento na soja foi bom, mas no farelo foi maior ainda. Uhum. As altas de soja em torno de 1% ou 2% foi metade da valorização do farelo, que por si só responde imediatamente a este mal-estar argentino se haverá um aumento ou não de oferta de farelo ao mercado global. E até vou citar por aqui, foi bom você ter lembrado, no Mato Grosso nós tivemos no mês de janeiro um aumento de esmagamento de 1,8%, um percentual muito parecido com o americano, de 2%. Então, tanto o mercado doméstico americano está crescendo na sua demanda e no mês de janeiro os americanos esmagaram 5 milhões 140 mil toneladas contra 5 milhões e 30 do mês de dezembro. Então, evidentemente, o mercado de produto acabado está, sim, demandado, está procurado. Aqui no Brasil não é diferente, por isso eu citei o Mato Grosso. Então, por essa razão, qualquer ameaça global de uma retração de oferta, inclusive de farelo, acaba criando esse desenvolvimento de alta na Bolsa de Chicago, conforme eu citei, com valorização do farelo naquela bolsa maior por conta das realizações de lucros, por conta da ameaça de oferta restrita e até mesmo de uma redução de produto em algum lugar do mundo. E eu citei a produção rio-grandense exatamente por conta da seca e dos volumes que estão sendo citados em alguns municípios da ordem de 50% a 60% de perda. Então, está bastante negativo para o gaúcho este ano a produção reduzida por conta de clima, Carla.
Tá. Mário, esse aumento do consumo interno, você citou a questão dos Estados Unidos, isso ajuda também ao mercado na Bolsa de Chicago, mas esse aumento de quase 2% no esmagamento de Mato Grosso mostra que a nossa demanda interna, de uma forma geral, está bem consistente também, tem uma força bastante projetada para 2020, né? Já se falava muito desse consumo interno para esse ano, parece que vem a gente confirmando isso mês a mês, e agora a gente tem essa situação. Isso é mais um fator de fortalecimento para os preços da soja aqui no nosso mercado brasileiro?
De certa forma, é uma receita que nós já estamos revendo, é uma notícia requentada, mas importante o suficiente para dizer que o mercado brasileiro tem sido ultimamente negociado devido à oscilação cambial. Eu até fiz por conta e ordem aqui de uma demanda estatística, para tu ter um exemplo, neste ano de 2020, o dólar saiu de 4,011 reais para cada dólar no final de dezembro e início de janeiro, para 4,57, até um pouco mais hoje, 4,58 nesse momento para o dólar à vista. Isso representa 12,5% de desvalorização do real, o que acaba criando uma corrida às compras. Então, eu não vou me trair dizendo que existe num cenário apenas o dólar, mas certamente foi essa movimentação que trouxe o otimismo para a valorização do nosso produto. Eu também cito aqui para você, como base, como referência, no início do mês de janeiro, no início de ano, em Rondonópolis, R$ 78,50 era o preço da soja cotada naquele período. Hoje nós estamos com R$ 83,00, talvez R$ 83,50, é uma valorização de apenas 5,5%. Quer dizer, o dólar teve, sem dúvida alguma, o impacto na procura por ofertas de grãos muito maior do que os outros pontos que nós já citamos até o momento. Mercado internacional, por exemplo, ou até mesmo outra demanda, ou até mesmo os argentinos. Então, por si só, nós estamos, na minha opinião, negociando o produto brasileiro por conta da oscilação cambial e a desvalorização do real, Carla.
Mário, isso te preocupa de alguma forma por conta da fragilidade ou da volatilidade maior que o dólar tem? Né? A alta expressiva, você falou 12,5% de valorização do dólar frente ao real, ou de desvalorização do real. Isso te preocupa de alguma forma com relação à formação dos preços no mercado nacional, já que o dólar tem sido, né, essa vantagem cambial tem sido ainda um dos principais pilares da formação desse preço?
A minha intuição e a participação que temos tido no nosso market share, pelo menos dentro do Centro-Oeste, indica que o produtor está mais satisfeito, ou se não satisfeito, ele está participando agressivamente de vendas, tanto do mercado desta safra 19-20, como a que será plantado a 20-21. Então, os números, os volumes negociados, aparentemente atendem os interesses da produção. Eu também não quero me furtar a dizer que toda desvalorização de real com a valorização do dólar traz um prejuízo para quem está endividado em dólares. E nos últimos anos nós temos percebido que grandes corporações da área agrícola têm tido sim preocupações com essa desvalorização cambial. Talvez no futuro nós possamos, e tomara que isso não seja verdade, seja apenas um engano e um mau sentimento meu, de que muitas empresas que estão endividadas em dólares poderão ter algum desconforto. Mas uma coisa fica muito clara, dentro do Centro-Oeste a safra é boa, ela está sendo repassada no final desta colheita por um período úmido demais, traz grãos um pouco mais molhados e traz algum prejuízo ao produtor para secar e distribuir esse produto. Mas acredito sim que para o momento atual a região do Centro-Oeste tem tido como percepção um mercado adequado na valorização do seu produto em reais. Portanto, provavelmente já na ordem de 30%, 32% da safra do Mato Grosso 2021 já está comercializada e muito provavelmente 70% a 71%, talvez até um pouco mais, uns 75%, a safra 19-20 Mato Grossense já está comercializada. Portanto, eu diria, pela percepção do comércio naquela região, a produção agrícola está favorável e confortável com a desvalorização do real, precificando melhor o seu produto, Carla.
E, Mário, se a gente observa esses números, né, que são números bastante interessantes, principalmente para a safra 2021, são números que a gente não via em outras temporadas acontecer nessa época do ano, né?
É certo. Nós tivemos, exatamente há um ano atrás, começamos a comercializar a safra 19-20 e a ordem de valores era em torno de R$ 65, R$ 64,00. Na região do Médio Norte, Nova Mutum, Diamantino, este ano nós iniciamos com 72, 74, já estamos com 77, até R$ 77,50, quer dizer, nós estamos com R$ 12,00, né, a mais do que o ano anterior. Isso, sem dúvida, é bem-vindo ao produtor que está formalizando, formando ou construindo os seus insumos para a próxima safra em reais. Então temos sim uma vantagem para o próximo ano, trazendo conforto aos produtores, aquele que está criando e formando sua lavoura futura em reais, Carla.
Esses custos de produção, como é que eles estão sendo construídos, Mário? As relações de troca nesse momento são as principais ferramentas do produtor para aproveitar essas oportunidades?
Percebo que o interesse maior tem sido a venda da safra atual 19-20 em reais para aquisição de produtos, insumos à vista, uhum, e, portanto, o custo da lavoura tem sido reduzido. Então, eu posso lhe afirmar que a vantagem ao produtor tem sido essa também. A valorização em reais desta safra atual, onde o produtor consegue fazer recursos para comprar à vista e diminuir o custo da sua produção futura. Este é o tom e que eu tenho percebido nos últimos tempos.
Tá certo. Mário, eu te agradeço muito pela companhia nessa quarta-feira, te agradeço por todas essas informações tão, tão valiosas aí para o produtor que nos acompanha, e claro, né, você é de casa, está convidado a voltar muito mais vezes para a gente continuar atualizando as informações desse mercado. Muito obrigada.
Obrigado, Carla. Obrigado, abraço a todos que nos assistem e nos ouvem. Até o próximo encontro.
Um abraço, fui. Até a próxima. Tchau, tchau, Mário. Bom trabalho.
Obrigado, tchau.
Tchau. Bom, conosco, portanto, Mário Mariano Moraes, ele que é analista de mercado da Novo Rumo Corretora, já grande parceiro do Notícias Agrícolas há muitos anos. E o Mário traz informações, então, bastante importantes, né? Se a gente olha para os fatores que, nesse momento, são observados pela Bolsa de Chicago, a gente tem aí a questão do coronavírus e uma perspectiva um tanto melhor sobre o combate dessa epidemia, desse surto, a gente sabe. Já são mais de 90 mil pessoas infectadas, mas a taxa de recuperação das pessoas que contraíram o vírus tem crescido também. Então, essa perspectiva melhora. Mais do que isso, essa possibilidade de os Estados Unidos liberarem 8 bilhões de dólares e um pouco mais para combater também o vírus nos Estados Unidos também traz alguma percepção positiva para o mercado. Isso ajuda, portanto, a trazer esses ganhos não só para a soja, mas o milho também subiu forte nessa quarta-feira, mais de 1% novamente pelo segundo dia consecutivo. Se a gente observa a questão do coronavírus e o ritmo de vida dos chineses, que começa a voltar à normalidade, a gente vê a demanda também ganhando um pouco mais de força, né? A gente via algumas demandas ainda bastante ativas, como pela soja, por exemplo, mas a China começa a se voltar também para outros produtos como milho, sorgo, etanol, trigo, isso lá nos Estados Unidos, o que é bastante positivo. Inclusive, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, confirmou uma venda de sorgo dos Estados Unidos para a China nessa quarta-feira de 110 mil toneladas. Então, essas todas são notícias positivas para o mercado de grãos, bem como o aumento das retenções ou das tarifações para as exportações de soja na Argentina, de 30% para 33%. O governo já oficializou esse aumento e esse aumento retrai o produtor argentino, né, que já vendeu boa parte da sua safra antecipadamente, muito mais do que ele tradicionalmente faz, e agora a oferta que chega da Argentina também vem um pouco mais restrita, justamente porque ele tem esse tributo maior, então, sobre as suas vendas. Diante disso, os preços sobem, como eu disse, pela terceira sessão consecutiva, no caso da soja, para a Bolsa de Chicago. Tudo isso, mais um dólar a quase R$ 4,60 no Brasil, os preços seguem muito fortes por aqui, tanto internamente quanto nos portos. Os valores observados nos portos superam os R$ 90 por saca. A safra 2020-21, que nem ao menos plantada foi ainda, estamos concluindo a colheita da safra 2019-20, também estão muito aceleradas. Somente no Mato Grosso, já temos aí, segundo o Mário Mariano, mais de 30% da safra comercializada, números jamais vistos nesse período do ano. Então, tudo mostra esse cenário promissor para o agronegócio brasileiro 2020, principalmente para o mercado de grãos, onde as condições ainda são bastante favoráveis. Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento dessa quarta-feira, números da soja na tela. O contrato março fechou a US$ 8,98 por bushel, subindo 5 pontos mais 75. O maio, US$ 9,07, 3 pontos mais 75 de alta. O julho, US$ 9,15. E o agosto, US$ 9,16 por bushel. Ganhos um pouco mais limitados, de 1,75 e meio ponto, respectivamente. No milho, os preços também subiram de forma considerável. O março fechou com US$ 3,87, o maio US$ 3,85, o julho US$ 3,86 e o setembro US$ 3,82, ganhos de 1,25 a 5,25 nos principais contratos. Concluindo com os números do trigo, mais um dia de baixas para esse mercado. O contrato março, US$ 5,21 por bushel, caindo 7 pontos mais 25. O maio, 5,18 com queda de 9 pontos. O julho, 5,19 caindo 8 pontos. E o setembro, que perdeu 7 pontos mais 25, fecha com US$ 5,26 por bushel nessa quarta-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo, mas segue a nossa equipe de plantão para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom descanso para você, até amanhã, a gente volta a se encontrar aqui no Notícias Agrícolas.